Anvisa define regras para cultivo e amplia acesso ao uso de cannabis medicinal no Brasil. Nós vamos entender o que vai mudar com essa nova, com esse novo regramento. O cultivo será liberado para pessoas jurídicas específicas. Nós vamos entender a questão de fabricação, plantação, enfim, e as implicações em torno desse assunto também. Se você tiver dúvidas, mande para o nosso WhatsApp 99137-7533. E eu recebo aqui com muita satisfação o Dr. Everton Seidler, advogado especialista em direito canábico. Gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos orientar sobre esta temática. Dr. Everton, bem-vindo à CBN, bom dia.
Bom dia, Marcelo, bom dia, ouvintes da CBN.
Bom, essa resolução da Anvisa foi aprovada no dia 28 de janeiro e é uma resolução com regras restritas que permitem empresas e entidades a fazerem o cultivo da cannabis medicinal. Mas mesmo que haja essa liberação, é uma liberação com algumas condições. Vamos entender o contexto, por que que a Anvisa trouxe essa regulamentação?
Certo, essa regulamentação ela é oriunda de uma decisão judicial, né? Quando foi no 2024, o STJ, após uma ação judicial de uma empresa que pretendia fazer o plantio e o cultivo, a extração do medicamento, o refinamento do medicamento, essa empresa entrou com uma ação e queria obter essa autorização especial. E diante desse limbo que havia, não havia regulamentação específica disso, porque empresas não eram permitidas fazer esse cultivo, né, em solo nacional para fazer isso, então o STJ determinou que a Anvisa regulamentasse isso. Essa regulamentação ela demorou um pouco para sair do papel. Primeiramente foi determinado um prazo de 6 meses, prazo que foi pedido prorrogação. Eles apresentaram um cronograma, acabaram no começo não cumprindo esse prazo, mas solicitaram novamente. Quando foi agora, no dia 28 de janeiro, eles fizeram a reunião em que proporam essas resoluções. Então foram 4 novas resoluções, tá? Que elas foram publicadas, então publicadas agora na terça-feira, dia 2, para que essas resoluções entrassem em vigor, então, com dizer se as regras para o plantio e cultivo devidamente regulamentados.
Por que que a questão da cannabis medicinal ainda é um assunto tão sensível no Brasil?
Certo, eu acho que muito gira em torno do que é a proibição, né? A proibição da cannabis como plantio, como comercialização. Então, ela vai entrar aqui num campo especificamente medicinal. Por enquanto, o que isso vai tratar aqui? É especificamente medicinal. Não há regulamento, não há liberação de cultivo para fins recreativos ou qualquer outro fim. Então, o fim hoje dessas resoluções, elas são exclusivamente regulamentação com fim medicinal. Tá? Tanto é que da decisão do STJ, e eles, a Anvisa aderiu isso, foi que o THC, que é o princípio psicoativo da cannabis, ele fique limitado a 0,3%. Por quê? Porque aí ele vai acabar, quando da extração do medicamento, a pessoa não tem nenhum efeito psicotrópico. Tá? Então ela vai extrair os outros canabinoides que tem esses usos medicinal, mas o THC, por enquanto, é limitado a 0,3%.
Será que é por essa justificativa que a Anvisa autorizou que o cultivo seja feito apenas por pessoas jurídicas e não pela população em geral, visando que seja realmente o propósito medicinal e fármaco?
Isso, por enquanto é. Importante a gente, antes de entrar nisso também, é claro que essa é uma questão médica e que médicos provavelmente podem discutir mais. E como eu atuo nisso há tempos, né, então eu já tenho esse conhecimento para também falar um pouco sobre isso. O THC, embora aqui ele seja tratado como uma limitação, o THC também pode ter usos medicinais, principalmente pessoas com dores crônicas, epilepsias. Esse princípio ativo ele consegue ter um controle maior. Essa resolução acaba não tratando disso, né? Essas pessoas ainda vão ter que recorrer à justiça para obter esse medicamento com acesso maior a THC, mas que essa regulamentação então ela vai tratar com que pessoas jurídicas cultivem a cannabis medicinal. Foi tratado como cânhamo industrial a princípio para haver uma diferenciação justamente com o limite de THC. Tá, mas é a mesma coisa, entre o cânhamo e a cannabis ele é a mesma coisa, a diferença é que eles tratam o cânhamo aqui com essa limitação de 0,3% de THC. Então as pessoas físicas elas não vão poder plantar em casa, diferente. Para você ter o plantio, elas foram estabelecidas regras específicas para que essas empresas que tenham interesse, elas atuem dentro de um ambiente regulado e específico com controle para a produção de medicamento.
Você que está nos ouvindo, estamos aqui falando usando a sigla THC. THC significa tetrahidrocannabidiol.
Isso mesmo, isso mesmo.
Nós estamos aqui usando a sigla, mas ela se refere a tetrahidrocannabidiol e é o que está aqui dentro dessa regulamentação. Vamos falar agora, doutor, sobre a questão da ampliação do uso terapêutico. Essa resolução, ela estabelece uma ampliação nesse uso. A ampliação do perfil de pacientes que agora podem usar medicamentos com THC acima de 0,2%, representa também um avanço no tratamento de quais doenças? Porque a gente acompanha bastante e talvez quem não tenha familiaridade ou não saiba de alguém que faça uso da cannabis medicinal para fins de saúde, talvez não saiba. Mas para que é usado esse medicamento? Atua em quais condições? Em quais doenças? Agora, com essa resolução e ampliação, permite abarcar um pouco mais de doenças.
Isso, né? Isso. Vamos dar uns exemplos práticos, tá? Epilepsia, dor crônica, pessoas com Parkinson, ansiedade, depressão, tá? O THC, igual você citou, a limitação dele, o baixo, pessoas que possuem dor crônica, essa questão principalmente de epilepsia, elas precisam de um nível um pouco mais elevado de THC para que elas consigam ter o controle da doença. Isso não significa, tá? E explicando novamente, o THC é o princípio ativo que acaba dando na cannabis. O efeito psicoativo, isso não significa que ele tendo um pouco a mais, ele vai dar na pessoa, né, o barato ali, essa questão psicoativa da cannabis, tá? Por quê? Porque, como eu havia explicado, essa questão, ela envolve que a pessoa, quando o sistema endocannabinoide da pessoa, ela vai processar esse medicamento, ela atua junto com o CBD, ele não vai ter uma liberação grande para que a pessoa... sinta essa alteração psicoativa. Tá? Então, ele atua de forma a controlar aquela dor, a controlar as crises, mas não que vai fazer a pessoa, né, ter um efeito psicoativo.
Certo. Outra mudança também é que a agência autoriza, então, a venda do fitofármaco canabidiol em farmácias de manipulação. Além disso, também há uma autorização para comercialização para a forma que esse medicamento pode ser usado. Antes, os fármacos de uso oral e inalatório podiam ser registrados pela agência. E agora há também uso bucal, sublingual e dermatológico, não é?
Isso mesmo.
E também há essa questão, antes da resolução, só pacientes em cuidados paliativos ou com condições clínicas irreversíveis ou terminais podiam usar produtos acima do índice de 0,2%. E agora, pacientes com doenças debilitantes graves também vão poder usar. Mas aqui no caso das doenças debilitantes graves, doutor, isso há uma espécie de lista? Há uma definição do que é e o que não é uma doença debilitante grave?
Não, por enquanto nós não temos isso. Tanto é que uma dessas resoluções, que é justamente a 1014, ela institui um ambiente de experimentativo. É um ambiente provisório. Para quê? Para que a Anvisa, ela vá no decorrer agora, conforme vai avançando essa regulamentação e o início, para que ela vá estudando e vá entendendo os limites. Né? Por exemplo, o limite 0,3% THC, ele é suficiente? O cultivador, ele vai conseguir cultivar e atingir esse limite? É suficiente para as pessoas? Então, ela instituiu esse ambiente regulatório para quê? Para que eles vão estudando e vão entendendo quais doenças que se encaixam. A princípio, hoje, é prerrogativa médica. Então, o médico que vai designar isso. Então, o médico, quando dá consulta, o médico vai avaliar e vai dizer, meu paciente precisa por isso. Então, ele vai justificar. Então, é assim que vai sendo feito. E no decorrer, eles vão fazendo esse estudo para quê? Para que aí sim eles vão fechando essas lacunas que eventualmente tenham. Que doenças que são inclusas, que outras que não. O limite de THC, ele tem que ser esse limite? Será que não é necessário aumentar? O cultivador, ele está tendo prejuízo, ele não está conseguindo atingir só esse limite? Então esse ambiente regulatório foi justamente para isso, para que no decorrer disso eles vão conseguindo preencher esses buracos aí na legislação.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Dr. Everton Seidler, advogado especialista em direito canábico, a partir da nova regulamentação da Anvisa sobre cannabis medicinal, que deve impactar o acesso a tratamentos no Brasil. Se você tiver dúvidas sobre o assunto, mande para o nosso WhatsApp 99137 7533. Bom, doutor Everton, além da autorização para o cultivo de pessoas jurídicas, a Anvisa também deu aval para a importação da planta ou do extrato da cannabis. Mas ainda assim, a importação dentro de algumas regras e dentro de algumas condições, certo?
Isso mesmo. É importante a gente só voltar um pouco. Antes, o marco regulatório da cannabis no Brasil era a RDC 327 de 2019. Ela previa, né, era algo muito pontual, tá? A cannabis era tratado como algo excepcional e não como medicamento direto. Então, antes, pessoas físicas podiam importar, ela tinha que ter um cadastro de importador junto à Visa, ela fazia um cadastro, mas ela precisava da receita médica e nunca ela podia importar sozinha, tá? Ela importava por intermédio de um importador, um representante aqui da marca no Brasil. Pessoas jurídicas que queriam fazer a fabricação do produto aqui, por exemplo, os farmacêuticos, vamos dar farmacêuticos aqui perto, ali de Toledo, podia fazer isso, mas o que, que ela tinha que fazer? Ela tinha que importar o insumo farmacêutico pronto. Tá, ela não conseguia importar a planta, fazer o refinamento aqui, então era muito caro. E isso é justamente o que incluía. Agora, com essa nova RDC, que é a 1015, que ela vai substituir a RDC 327 de 2019, ela institui regras mais claras, agora vai poder fazer importação, mas pessoas jurídicas, por enquanto, não é voltado para pessoas físicas. Tá? Pessoas físicas ainda vão poder importar produtos, desde que esses estejam na lista de produtos autorizados da Anvisa. A planta em si, somente para empresas, para que elas façam refinamento aqui. Então, as empresas vão poder importar essa planta ou insumo, continuar importando, para que elas façam refinamento e consigam a extração do produto aqui no Brasil.
A resolução também estabelece mudanças na publicidade, porque antes a publicidade de produtos à base de cannabis era vedada. Agora, até haverá ali uma possibilidade para publicidade, mas também com algumas condições.
Isso, ela vai remeter a regras específicas sobre medicamento controlado. Tá? Então, como até eu havia falado ali, agora eles tratam literalmente a cannabis como medicamento. Antes, entre outras palavras, resumidamente, era tratado como exceção. Então, era uma exceção, a pessoa que tinha essa receita médica, digamos que era uma exceção, um tratamento alternativo, hoje não, hoje é tratado literalmente como medicamento. Então, essa resolução é importante por isso, ela trata isso. E, sendo medicamento, ela vai ser tratada como medicamento de liberação controlada. Quando se comprado na farmácia ou nas farmácias de manipulação, vai precisar retenção de receita e ela vai seguir as mesmas regras dos medicamentos controlados quanto à publicidade.
Isso. E eu já havia adiantado anteriormente, mas agora trazendo mais detalhes, porque as vias de administração também sofreram alterações. Antes da decisão, a regulamentação brasileira permitia o uso de produtos à base de cannabis apenas por duas vias de administração, a oral e a nasal. Agora, com a revisão da norma aprovada pela Anvisa, o número de vias permitidas foi ampliado. E isso, claro, com base em evidências científicas, analisadas durante todo o processo. Aqui entra agora, nessa nova resolução, via dermatológica, que é considerada de menor risco por reduzir a exposição sistêmica dos canabinoides, e as vias sublingual e bucal, porque evitam o metabolismo de primeira passagem pelo fígado e podem aumentar a biodisponibilidade das substâncias. E além disso também houve um pequeno ajuste na nomenclatura. A chamada via nasal agora foi substituída pela via inalatória, em alinhamento com o vocabulário regulatório adotado pela Anvisa. Por mais técnico que isso possa parecer, na prática, claro, como já colocado aqui, a Anvisa se embasou em estudos técnicos, em estudos científicos para promover essas mudanças. Então, além da liberação em si, a questão também aqui de outras vias de administração, certamente, havendo aqui agora a liberação, também pode trazer um pouco mais de praticidade ao usuário desse medicamento.
Isso mesmo. Justamente, antes havia essa limitação, então hoje, né, para doenças dermatológicas, ele atua como um agente anti-inflamatório, um agente analgésico, e essa regulamentação é muito importante porque acaba dando também ao médico uma segurança, né, no receituário, na prescrição do medicamento. Então, como eu havia citado anteriormente, então o médico sempre foi a prerrogativa dele fazer a dispensação do medicamento, fazer a escolha do tratamento, só que hoje ele acaba sendo mais amparado ainda justamente porque a Anvisa, com essas resoluções, ela vem a tratar a cannabis como um medicamento.
Agora são 10h22, outro detalhe também que muda é a questão da manipulação desse medicamento. Agora vai poder ser feita a manipulação com prescrição individual dos produtos à base de cannabis. E aqui eu acho que entra até uma orientação muito mais de segurança e de praticidade para o usuário, que é ele tendo essa receita em mãos e tendo a autorização para manipulação, é adequado e seguro que ele busque um farmacêutico, enfim, que seja registrado, que tenha todas as autorizações, que possa realmente ser um profissional adequado à manipulação, porque manipulação de medicamentos é algo muito sério, precisa ser feito por um profissional adequado.
Tá. Importante citar aqui que essas novas resoluções, elas instituem a cannabis como medicamento, e aquilo que, embora ela seja um medicamento, a mesma autorização, ela não vai ser válida. O estabelecimento que pretende fazer a manipulação, fazer a dispensação do medicamento, ele vai precisar de uma autorização específica. Tá? Então, ele vai ter que apresentar na Anvisa toda a documentação. Se ele quer manipular, ele vai ter que declarar a origem daquele material, da onde que ele veio, se ele foi testado, se ele está naquele limite de 0,3%. Então, ele vai precisar obter autorizações específicas para a dispensação desse medicamento. Tá? Embora ele trate como medicamento comum, as autorizações vão ser específicas para cannabis. Então, ele modifica, essa resolução modifica resoluções anteriores, citando especificamente que, né, o estabelecimento, ele vai precisar de uma autorização específica. Tanto é igual para estudo, mesma coisa.
Agora, a questão do uso recreativo, nesse ponto, não houve nenhuma mudança?
Não houve nenhuma mudança. Importante citar aqui, teve uma decisão do STF, talvez seja de conhecimento um pouco amplo, que o STF, ele tirou o crime de você ser usuário, né, de cannabis, né, a cannabis, só para a gente esclarecer aqui também, tá, cannabis e maconha são a mesma coisa, maconha é o nome que foi dado, né,
nome popular.
Nome popular, mas é a mesma coisa, tá bom? O STF liberou que a pessoa pudesse ter até 6 plantas ou portar até 40 gramas. Óbvio que dentro daquela correspondência de que, se houver indícios de tráfico, a pessoa pode ser presa, tá? Isso foi o que o STF tirou o crime, mas hoje a pessoa não é liberada a plantar, tá? É a mesma coisa, a pessoa não vai ser liberada a plantar, porque se a polícia chegar lá na casa dela, vai perder aquelas plantas, porque ela está numa infração administrativa. Ela vai deixar de ser presa, mas continua sendo uma infração administrativa. Aqui é a mesma coisa, aqui foi instituído regras específicas para uso medicinal, tá? Então, quem for querer fazer uso medicinal, digamos que alguém quer plantar, ela vai precisar de uma autorização específica. Ela vai ter que entrar na Anvisa, comprovar uma série de requisitos específicos de controle, de testagem do material para que ele atinja aquele limite, a semente, a origem genética de onde que ele veio. Então, cada colheita de lote, a pessoa, o estabelecimento, né, que é o cultivador, então a tendência é que entre no agronegócio um pouco a mais, e que ela vai sempre, cada lote vai ter que fazer a testagem, vai ter que ter o controle. Caso tenha alguma colheita que ele testou o lote, foi acima do 0,3% de THC, ele vai ter que imediatamente eliminar esse lote e comunicar à autoridade sanitária do município para que houve a destruição.
Com esses avanços, com essas liberações da regulamentação da Anvisa, isso pode permitir também e favorecer e fomentar o ambiente da pesquisa, porque era um dos pontos, inclusive, que havia ali uma demanda de que pesquisas não avançavam dentro da área científica médica porque não havia liberações para isso, né? Isso pode também contribuir com alguma forma?
Foi também. Foi publicada uma resolução específica destinada ao cultivo e ao estudo. Tá? Então, o cultivo e estudo, exclusivamente para estudo, né? Desculpe. Uma resolução foi específica para cultivo, para comercialização, e outra para cultivo, para estudo. Então, esse de cultivo para estudo, o estudo vai poder aumentar o limite de THC desde que obtenha autorização lá da Anvisa. Antes eram autorizações judiciais, então era muito judicializado. Quem fazia, entre aspas, aí, a política pública da cannabis medicinal era o judiciário, porque eles tinham que recorrer, porque nós não tínhamos um ambiente regulatório definitivo. Então, hoje, universidades que queiram estudar, eles vão conseguir fazer isso mediante autorização específica da Anvisa. Então, não vai precisar mais recorrer ao judiciário para isso. Eles vão conseguir, como eu falei, conseguir fazer estudos justamente do THC a mais, maior, mas aí com ambiente controlado, com câmeras, com acesso restrito, são regras específicas para isso, mas isso contribui muito justamente, inclusive, para aquele ambiente regulatório que eu citei antes, para que vão sendo feitos estudos e, com a base de dados desses estudos, poder ampliar a regulamentação do acesso ao medicamento.
E essas regulamentações, essas autorizações, elas podem também, talvez, evitar, talvez não seja a melhor palavra, mas reduzir um pouco o uso da justiça para o acesso a medicamentos à base de cannabis, porque muitos pacientes tinham que recorrer a processos judiciais para conseguir acessar o medicamento. Agora, com essas autorizações, isso pode facilitar um pouco o acesso?
A tendência é que sim. A tendência é que o acesso começa a ser um pouco mais facilitado, primeiro, porque o mercado, a princípio, vai fomentar nessa questão, e havendo mais mercado, consequentemente, a oferta, ela tende a ser melhor. Então, a variedade de produtos, a questão do preço, sim, tem a tendência de reduzir, e reduzindo isso, muito provável que o sistema público hoje, alguns lugares, eles ainda estão implementando o acesso a cannabis. No Paraná, nós temos uma lei que é a Lei Pétala, que ela começou a ser implantada, mas ainda para doenças muito específicas de epilepsia. Eu não me recordo exatamente as doenças, mas são umas doenças muito específicas, tá? Então, não é um amplo acesso. A tendência é que, havendo essa regulamentação, havendo uma oferta maior, o próprio poder público comece a ofertar esses produtos pelo SUS. Por quê? Porque aí o SUS vai começar a ter uma oferta de medicamentos a custo melhor e esse acesso seja mais facilitado.
E para finalizarmos, já que estamos falando do aparato jurídico, em que momento uma pessoa que precise de um medicamento à base de cannabis, talvez ele precise procurar uma assessoria jurídica, seja para sanar alguma dúvida ou até mesmo para ter acesso ao medicamento? Em que momento se busca um profissional da justiça?
Eu vou fazer uma explanação um pouco breve. A pessoa hoje, o próprio médico dela pode dispensar esse medicamento, tá? Muitas vezes a pessoa precisa ter o acesso ao medicamento pronto e rápido. Se ela cumprir alguns requisitos, ela consegue entrar com uma ação judicial pedindo que o SUS forneça, mas ela vai ter que cumprir alguns requisitos, de que aquele medicamento tem que ser a última alternativa, de que o SUS não tem nenhum outro medicamento que faça isso. Alternativa que também resta a ela, e era o que era muito praticado, a tendência é que talvez isso diminua, é que as pessoas que precisavam fazer o acesso não tinham como conseguir isso no SUS, elas tinham que entrar com uma ação judicial pedindo para fazer o plantio em casa, plantio e extração. Então ela tinha que fazer o estudo de como ela fazia essa extração e ela entra com uma ação pedindo para ela fazer o plantio em casa e ela mesma fazia o medicamento. Então entrava com uma ação, comprovava, olha, né, eu preciso por isso, o preço era muito elevado, então você importar hoje, comprar em farmácias hoje, o preço médio está na faixa dos R$1.500. Para você importar o produto também, na faixa de R$600, R$700. E muitas pessoas, às vezes, vai 2, 3 frascos por mês. Então, isso acabava elevando muito. Então, a alternativa que restava era fazer o plantio em casa. Então, para isso, era necessário entrar com uma ação judicial, porque se ela a polícia pegasse ela plantando em casa, com certeza ela iria presa, porque ela precisa muito mais que as 6 plantas definidas para o STF para ela conseguir extrair aquele de medicamento.
Muito bem. Chegamos ao final da nossa entrevista, Dr. Everton. Muito obrigado pela sua participação e pelas suas explicações aqui no CBN Cascavel.
Agradeço a oportunidade, Marcelo, ouvintes da CBN.